Nós vamos começar, senão a gente nem vai trabalhar mais. Porque meio dia e meio que é o horário do almoço. E a coisa mais importante é comer. Dormir bem, comer bem, rezar bem, quem quer. E o resto vai dar certo, então. Enquanto a gente ainda está esperando o Amindo, que já se apresentou, eu chamo para cá a Sara Sanches, o Wagner Katami, Graho Canela e o Dom Roque. Em geral, um fórum é menos formal, mas como temos o privilégio da tradução profissional, então, e simultânea, a gente vai aproveitar desse privilégio aqui. E minha sugestão é que a gente agora vai ter umas falas do painel aqui e depois vamos fazer um círculo, que é o símbolo também dos povos indígenas, e falar menos formal e ter uma conversa mesmo. Quando a gente também tem que usar os microfones bem, quase beijando o microfone. Eu tive o privilégio de passar já 2 dias com essa gente fina aqui. Então, vamos escutar um pouco a Sara Sanches, que vai partilhar conosco, vai se apresentar e partilhar conosco a questão da mídia e da mulher indígena. Sara, pode começar, por favor?
Dá para escutar aí, será?
Puxa mais perto aqui.
Dá para escutar, então? Tá certo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Sara Sanches. Eu sou do Conselho Indigenista Missionário Regional Goiás-Tocantins. E trabalhamos no Tocantins e no Goiás, 9 povos indígenas no Tocantins e um em Goiás. São 3 povos indígenas em Goiás e nós trabalhamos com o povo Tapuia de Goiás. A mesa anterior foi um preâmbulo muito importante sobre a questão indígena, os direitos indígenas. E eu quero falar um pouco sobre o papel da mídia na questão indígena. Sabemos, na América Latina, e a gente tem muito isso, a mídia como quarto poder, ela elege a quem quer, e ela derruba também a quem quer. Então, acreditamos que no Brasil, o papel da mídia está sendo muito relevante na questão dos povos indígenas e dos povos tradicionais, os povos menos favorecidos. Porque a imagem que se passa dos povos indígenas é uma imagem preconceituosa, que vem desde que o Cabral pisou solo brasileiro. Então, o preconceito sempre vem à toa e ele vem levantando, provocando violências contra os povos indígenas. Então, quantos povos indígenas sempre se fala? Os povos indígenas são invasores, são violentos, são agressivos, são ignorantes, são muita terra para pouco índio. E sempre se faz a comparação das terras indígenas com países da Europa. Ah, a terra do povo tal é 3 vezes maior que a França. Então, esse preconceito que vai minando e vai contaminando a sociedade nacional. E, por outro lado, também a questão do... Isso provoca conflitos com a sociedade próxima das terras indígenas, e que realmente a sociedade dizia que realmente muita terra para pouco índio. Mas, no caso, por exemplo, se a gente fazer o levantamento da porcentagem das terras indígenas, no caso do Mato Grosso do Sul, é 2% do território do estado do Mato Grosso do Sul são as terras indígenas para demarcar. Ou seja, 98% é para os demais. Então, não é muita terra para boco índio. É pouca terra. Porque antigamente era território. Eles não estão reivindicando todo o território do estado. Então, para que nós vejamos como a mídia coloca dados, manipula dados, fala em verdades, e que é muito difícil contrapor, porque as outras mídias alternativas não chegam até todos a população. E, porque o tempo é curto, eu vou falar também sobre o papel das mulheres indígenas. A gente, o CIMI, sempre as pessoas falam, nossa, o CIMI só fala de coisa ruim. Mas não tem sinais de esperança, sinais das coisas estão melhorando? Tem muitas esperanças. Eu acredito que a própria vida dos povos indígenas já é sinal de esperança. Que há mais de 516 anos, eles continuam a resistir. Eles buscam a forma de ser, de autoafirmar e de ser, nós existimos. E um dos pontos, acho que é importante, é o surgimento das mulheres na luta pela terra, pelo território e pelos direitos das políticas públicas. As mulheres, como vocês sabem, o Brasil tem 305 povos indígenas que são reconhecidos oficialmente pela FUNAI. Mas tem mais de 100 povos, grupos pequenos, que não são conhecidos, são os povos livres. E no Tocantins nós temos um grupo na Ilha do Bananal. Então, a diversidade dos povos é muita. Como o Armindo falava, o jeito deles de escolher o nome é um. Para o xerente, é outro. As crianças xerente, elas não recebem o nome desde pequenas. Elas recebem o nome até pelos 5 anos, porque os pais ficam observando. Se a criança é teimosa, é valente, gosta de subir na árvore, gosta muito de tomar banho. Então, os pais vão olhando o jeito da criança. Então, do jeito que ela é, depois dão um nome de árvore, de passarinho, de formiga, de abelha e assim. Então, cada povo é diferente. Por isso que também, na questão das mulheres, o protagonismo das mulheres na luta pela terra também é diferente. Em alguns povos, elas estão mais, não escondidas, mas protegidas. E em outros, a atuação é muito forte. E eu quero dizer para vocês que as mulheres, junto com os indígenas, elas estão tendo um papel fundamental na proteção e na demarcação das terras indígenas. As mulheres, o tema principal delas não é o gênero, a luta entre os homens e as mulheres, é a mãe terra, porque é a terra que é a mãe. E como dizia Cília Grau, e o pai é o rio. Então, elas têm que velar, zelar, cuidar e proteger a terra e o rio. E nesse sentido, elas vão junto com os indígenas, elas dão força aos indígenas, encorajam eles, resistem. E a gente vai vendo também a luta na questão da saúde, das políticas públicas. As mulheres indígenas vão aos poucos, elas formando parte dos conselhos locais de saúde, de educação, porque elas falam, somos nós as mães que levamos as que sofremos mais com nossos filhos lá nos hospitais. Somos nós mais que sofremos o preconceito quando nos vamos. Então, a luta, a participação das mulheres é um sinal forte, além dos outros sinais que nós encontramos nos povos indígenas, sua cultura, sua espiritualidade. Esse protagonismo das mulheres é muito forte. E também, junto com elas, vão os jovens, porque as mulheres não vão sozinhas, elas levam as crianças. Elas levam as crianças, levam seus jovens, levam seus maridos, e nós vemos como sinal de esperança esse surgimento. Já tem vários anos, não é de agora, mas a gente vê como sinal de esperança essa participação das mulheres e dos jovens, que eles estão na luta pelo território, na luta pela resistência para manter a sua cultura, que nós vimos que o Armindo colocou, é específico do Yanomami, mas é a mesma situação de outros povos. Quando é o encontro das culturas, infelizmente a cultura ocidental ela é muito mais forte e muitas das vezes se impõe e, sem querer ou querendo, destrói as outras culturas e não as vê como riqueza e sim como uma oposição, como inferiores. Então eu quero ficar por aqui. Muito obrigada.
Agradecemos a Sara. Vamos dar uma salva de palmas. Mexicana, viu? Mora no, em Tocantins. No Tocantins ou em? No Tocantins. E gente em... E gente é apenas tira-gosto da fala dela. Ela realmente mergulha neste universo indígena e é impressionante. Ontem tive apenas a viagem diária para cá, mas poderia ir até Munique e de volta para cá. Ela não para de falar... E a riqueza da convivência dela com os povos indígenas é uma beleza. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para o Wagner. Wagner, uma pergunta. O Armindo disse, acabou a paz do povo Yanomami. É mais fácil fazer uma transposição do que demarcar uma terra indígena, escutamos agora há pouco do André, e os povos indígenas fazem o papel do governo. Passamos a palavra para você, escutamos se é verdade ou qual é a sua experiência.
Rabamê, merrumré, mecahanha, pei. Bom, esse seria uma forma de cumprimentar na língua do meu povo, né?
Um pouco distante, tá?
Quer dizer, bom dia, homens e mulheres, tudo bom? Bom, meu nome é Wagner Katam Grau Canela. Eu sou da terra indígena Mata Lagada, Tocantins, Brasil. Bom, para mim, enquanto jovem, é uma experiência hoje eu estar aqui. Primeira vez que vou em outro país... E também poder falar da realidade indígena, tanto do meu povo Crao Canela, como dos outros povos que, do estado do Tocantins e do Brasil. No estado do Tocantins, nós temos 9 povos indígenas. Nós se dividimos entre meio, sul e norte. Na região central, no meio, nós temos Xerente, maior população indígena do Tocantins. Na região sul, nós temos Carajá da Ilha, do Bananal, Javaé, da Ilha do Bananal, Crao Canela, que é bem do lado da Ilha do Bananal, Avá Canoeiro, os Canela do Tocantins, e na região norte temos o povo Crao, Apinajé e Carajá de Xambioá. Então somamos em torno de 15 mil indígenas, dividido em 9 povos no Tocantins. Desses povos existentes no estado do Tocantins, o último que teve contato com o cupê, né, com o branco, é o povo Avá Canoeiro. Isso nos anos 70. E hoje estima que 23 pessoas, Avá Canoeiro. Bom, os mais velhos sempre falam para nós que a vida nossa está mudando muito. Por que está mudando muito? Eu já sou estudante, faço faculdade em Palmas, capital do Tocantins. Antigamente, nosso povo não estudava, não saía da terra indígena. E por isso a mudança está acontecendo. Mas por que estamos estudando? Hoje é necessário, nós vemos que é necessário poder ter que estudar para entender a lei, para entender como poder defender o nosso território, como proteger e como demarcar também o território. Então, para isso, estamos sendo orientados por nossos anciãos a estudar e a retornar de volta para a comunidade indígena. Hoje, a situação nossa, indígena do Tocantins, não é diferente dos outros estados, do demais e do Brasil inteiro. Desses 9 povos que existem no estado, tem terra demarcada, mas ainda tem áreas a ser demarcada. O povo avacanoeiro recentemente teve sua terra demarcada e já foi bem no finalzinho do governo Dilma. Dia 12 de maio teve a demarcação física da terra avacanoeiro, mas eles ainda não estão dentro da sua área, porque existe medida pedindo, né, que esse decreto seja revisto e que a terra não é do Avá. E sabemos sim que a terra é avacanoeiro, que a terra é indígena, mas isso é o que se faz lá no nosso país, né? Bom, antigamente, em 1988, os anciãos, as lideranças da época lutaram junto, né, com os não indígenas para garantir a Constituição Federal de 1988. Dentro da Constituição veio 2 artigos, né, que se chama Artigo do Índio, artigo 231, 232. Ali se afirma, né, que nós, povos indígenas, temos o direito de ter a terra demarcada e protegida pelo Estado brasileiro. Mas está bonito, mas só no papel. Na realidade, não existe. Nós somos vistos como atrapalho para o Estado brasileiro. Somos chamados de preguiçoso, que não trabalha, e que estamos ocupando muita terra. Então, a gente percebe que o que está escrito no papel é só por estar escrito. É só para que o Estado mostre para outros países aquilo ali, mas na prática não está acontecendo. O agronegócio avança muito sobre nós, as nossas terras. No estado do Tocantins nós estamos vivendo, o rio nosso está secando, o córrego está secando. As aldeias que precisam da água para beber, que ainda não chegou o abastecimento de água da SESAI, está ficando com sede. Os parentes xerentes, 11 aldeias esse ano ficou sem água, porque o córrego secou. E essa água está indo para a soja, está indo para a melancia, está indo para o arroz irrigado. O veneno está chegando na nossa terra. O avião sobrevoa em cima da nossa terra jogando o veneno. E existe muita preocupação hoje dos nossos parri, né, que é o cacique. Existe a preocupação nossa também, do jovem, porque da forma que está indo, as crianças que vierem depois de nós, não vai conhecer a água, não vai conhecer a caça, não vai conhecer a mata. Porque tudo isso está ameaçado pelo agronegócio, pelo veneno. E para o Estado é muito mais importante a soja, o arroz, do que a água. Porque o arroz, a soja, a cana, traz o dinheiro. E nós não estamos preocupados com essa questão de ter plantio dentro da nossa terra. Não, nós não queremos a terra para isso. Nós queremos a terra para sobreviver, fazer a nossa aldeia, fazer a nossa casa. E as outras gerações que vier depois poder continuar. E então essa é uma preocupação dos povos indígenas hoje do Tocantins, E creio também que é dos outros estados, porque dentro do movimento indígena, do estado do Tocantins e do Brasil, a gente se encontra e quando nós conversamos é a mesma coisa. Os outros parentes estão da mesma situação nossa. A região amazônica ainda é considerada a região que mais tem povo indígena, que mais concentra a cultura indígena. Mas e nem por isso os pessoal que estão no Nordeste, que está no Pernambuco, que está na Bahia, está melhor do que nós, ou pior. Não, a nossa situação é igual. Então, e também a gente estamos discutindo muito essa questão cultural, a questão da educação indígena, a situação da saúde indígena. O pessoal mais velho, o pajé, o cacique, as mulheres mais velhas falam, ó, antigamente nós não precisávamos de dinheiro para fazer a nossa festa cultural. E hoje, com as coisas, os projetos que foi chegando através da FUNAI, a comunidade está esperando receber a miçanga, que é isso daqui, está esperando receber o pano, né, que é o cupentê, para poder fazer a festa. Então, uma prática que entrou na comunidade, que não foi muito boa. Por que a miçanga? A miçanga é colorida, vocês estão vendo, é bonita, né? Então, as moças jovens já não estão mais querendo furar a tiririca. Cadê? Está usando, a moça ali está usando. Porque a tiririca dá trabalho. Então, já compra a miçanga, que já vem furada, e a linha para fazer o artesanato. Então, aí já está mudando a questão cultural, né? É bonita a miçanga, eu gosto de usar a miçanga. Mas e o nosso mais velho fala que está mudando. Não era assim antigamente. A questão do Merrim Ariquá, né, que é a língua indígena, como assim nós chamamos. Hoje está sendo ensinado na escola a língua indígena. Antigamente não se ensinava a língua. As mães ensinavam as suas crianças a sua língua, né? Não precisava ensinar na escola. Mas chegou o momento que o Estado trouxe a escola, e hoje é obrigatório. Nós também pedimos que fosse obrigatório a ensinar a língua indígena dentro da escola que tem hoje, trazida pelo Estado. Nós não podemos esquecer da nossa língua, nós não podemos esquecer da nossa pintura, do nosso canto. Hoje também já está acontecendo a mistura do índio, homem, a mulher com o não indígena. Eu sou filho do não índio com a mulher indígena. A minha mãe é índia, que chama Carranire Merrim, e o meu pai é Merrumré Cupê. Então, já estão acontecendo essa mistura. Mas eu nasci na minha aldeia, eu cresci na minha aldeia, aprendi a cultura do meu povo. Então, isso que é importante, né? Nós não podemos esquecer do nosso antepassado. Não é porque eu estou na universidade que eu vou esquecer do meu tio, do meu avô. Não, jamais. Eu quero adquirir um conhecimento do Cupê que possa ajudar o meu povo, que possa contribuir com o meu povo. Então, a preocupação nossa hoje é muito grande com o cenário que está voltado para nós. Não é bom. Não é nada bom a situação indígena nossa hoje no Brasil. Preocupante muito com aquilo que se fala em relação à vida, que é a terra indígena, que é ter o território demarcado e protegido. Eu acho que eu vou parar um pouco. Então, é um pouco isso que eu queria falar de primeira mão para vocês.
Tira gosto?
Sim.
Só um pouquinho. Ontem. Você cantou ontem.
Ah.
Amanhã, depois.
Que tal? Nós vamos agora, com os microfones, fazer algumas perguntas, observações ou comentários. Com também o meu pedido a se apresentar com o nome e a organização, talvez, ou a sua experiência com os povos indígenas. Norberto, você poderia me ajudar? Desculpe.
Ich hoffe, probier mal. Nee. Hä? Ah, und na, das Rote. Das Rote? Nein. Mut auf.
Hallo? Jetzt geht's.
Okay.
Hallo?
Wo ist unten? Ja, gut. Okay. Okay. Und dann?
Português. Meu nome é Dieter Gavora, né? E estou trabalhando na Universidade de Kassel, aqui na Alemanha, né? E tinha a oportunidade de ficar em Tocantins este ano, né?
Bem no microfone mesmo.
E foi no em Tocantins este ano e sou ligado com a questão indígena e comunidades tradicionais desde bastante tempo. Eu gostaria de fazer algumas anotações e... Eu fico agora em uma situação e tenho que defender um pouco o Estado do Brasil. Não é meu papel, normalmente, sempre eu estou criticando. Né? Para o Wagner, né? este artigo 231, 232 da Constituição é fantástico. Né? É uma conquista. É uma conquista na Constituição 88. Eu acho que nós não podemos falar outra coisa, né? Eu não vi como escreve este artigo melhor como está escrito, né? Eu acho fantástico. O Estado brasileiro tem que demarcar terras indígenas. Nada, isso principalmente, tem outras coisas, né? Isso é fantástico numa Constituição, o máximo como lei. E, na verdade, Wagner, acontece muita coisa, né? Do 88 até hoje foram muito terra indígena demarcada, né? Não como nós queremos, mas dizer e não acontece, eu acho isso não é, não podemos fazer, né? Veja, né, são mais ou menos 13, 14% do território brasileiro, né? Terras indígenas. Isso é muito, sem dúvida, né? Eu sou a favor, eu quero mais, né? Questão Guarani, Kaiowá, ouvimos ontem, eu sei, né? Mas primeiro eu acho, né? Temos que noticiar. É possível mudar e as coisas mudaram. Não acontece nada desde 88, acontece muita coisa, né? Muita coisa positiva. Eu também tenho que criticar a Sara, né? Sara, não é verdade, né? Que a cultura ocidental sempre é mais forte do que a cultura indígena, né? Né? Como você sabe, com certeza, né, na década 60, né, tínhamos mais ou menos 200 mil indígenas, né, todo no Brasil. Hoje temos mais que 900 mil. Né. A partir da década 80 temos esta mudança demográfica enorme. Né. Isso é que significa, né, aqui temos uma resistência, also, você tudo sabe isso em... Com povos que quase não mais existem, não tinha mais crianças, etc. Né? Hoje eles têm crianças, crescem, né? Têm expectativa, têm esperança. Né? Isso são avanços, é uma forma, né, da cultura forte. Né? E mais, mesmo em dados, vocês podem ver, vocês sabem que o Brasil tem uma migração, né, do campo para a cidade. Né? Mas quem não migra, né, são os povos indígenas, né? Hoje, 1,2%, né, da população rural são indígenas, né? E cresce sempre mais por causa da migração. Os outros migraram. A cultura indígena é bem mais forte para ficar. Eu tenho mais perguntas. Vou okay. terminar aqui para okay. não ocupar tanto tempo.
Vamos passar para a pessoa lá atrás, que não conheço, mas eu acho que já vi nas fotos, parece uma pessoa muito, muito conhecida. Mas vai se apresentar. Muito obrigada.
Mein Name ist Hans-Willy Döpp. Ich habe zunächst eine Frage und dann eine Bemerkung.
Meu nome é Hans. Em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta e tenho também uma observação. Eu li a Constituição de 1988, aliás, há uma versão bilíngue em alemão e em português, e esses dois artigos sobre os indígenas são muito interessantes. Consta em cima que todas as leis brasileiras que limitam os indígenas nos seus territórios são nulos. Mas depois diz que, considerando o interesse estadual superior, os territórios indígenas podem ser utilizados, seja para construir barragens ou para o setor mineiro. Quer dizer, há uma limitação também. Em relação a esse artigo que limita isso, pode acontecer que com uma maioria parlamentar simples no parlamento e no senado sejam promulgadas leis. E aí, por sua vez, a maioria daquele dia é que manda. Eu tenho uma pergunta concreta sobre os territórios no Tocantins. Há várias fases do reconhecimento. A demarcação é só um estádio original e um registro no... diante do cartório. Agora, eu gostaria de saber qual é a situação no Tocantins. Eu estive há anos atrás com os Ticona e havia uma discussão sobre a inculturação ou conflito dos jovens com os anciãos, quer dizer, os jovens que já não obedeciam tanto, que se orientavam mais na outra cultura. Bom, tanta pergunta, temos 5, 6 perguntas mais.
Responder aos comentários de Dita que não é verdade, poderia ter até 2 ou 3 verdades, será? Porque o povo sente uma verdade que pode, de fora, olhando os números, é uma coisa, mas de dentro, convivendo com o sofrimento cotidiano, são outros 500. Você sabe disso, eu sei. Você provocou, não é verdade? Quem gostaria de responder esta não verdade? O Wagner quer falar.
Bom, a Regina, quando eu terminei de falar, ela me cobrou, né? Porque no meu povo é assim. Quando se inicia uma reunião, primeiro a gente canta na nossa língua, né? Mas eu não cantei no início, posso cantar no final. Bom, as críticas, elas também são bem-vindas. Eu acho assim, não podemos dizer que não demarcou. Realmente saíram, sim, algumas demarcações. Mas quando veio a Constituição Federal de 1988, deu-se um prazo de 5 anos para demarcar as terras indígenas. E muito pouco avançou nessa questão. Hoje, na Fundação Nacional do Índio FUNAI, nós temos em torno de 450 processos paralisados. Das 12 terras indígenas que foi demarcada, homologada aqui já no final da presidente Dilma, vamos dizer que 4 possam estar ocupadas pelo seu povo. Nós temos Guarani e Kaiowá, morando na beira da estrada há 70 anos, reivindicando a sua terra. E não acontece. Às vezes a terra está demarcada, homologada e tem recurso na justiça para que o povo não ocupe a sua terra. Então, a visão da sociedade não indígena é uma, a visão nossa é outra. Porque antigamente não se precisava demarcar a terra. Antigamente o nosso povo vivia no território, andava onde queria. Hoje não. Se não for demarcado, não pode caçar, não pode pescar, não pode plantar a sua roça, não pode tirar o seu sustento. E então, assim, uma coisa que nós não queremos parar, mas para nós a demarcação ela não avançou muito, ela não andou muito, porque a maioria desses territórios que hoje está demarcado, homologado, quando sai a Constituição Federal, o nosso povo já estava lá no seu território. Talvez não estava ainda demarcado ou homologado. E tinha muita dessas terras que o nosso povo tinha sido expulso pelo fazendeiro, pelo arrozeiro, e até hoje continua dessa forma, muita dessas terras. Algumas demarcaram, mas muitas não demarcaram. Então, uma coisa que nós indígenas não queremos é parar de lutar. Queremos continuar. Ou que governo esteja a favor ou contra, nós queremos continuar a luta pela demarcação, pela proteção, pela a vida da nação, do povo nosso indígena.
Em relação à questão de que não é verdade que não se fez muita coisa, eu concordo, em parte. Porque não tenho aqui os dados todos, mas existem mais de 1.113 terras indígenas no Brasil. E de todas elas homologadas, eu acredito que devem chegar a umas quase 400. Ou seja, mais de 750 terras indígenas não têm, elas estão em diversas fases do processo demarcatório. ONI, e tem a maioria sem nenhuma providência. Ou seja, nem sequer são consideradas terras indígenas e aí não tem como a FUNAI começar esse processo. Então, o governo fez e fez muito. Só que, como diz Vane, na visão dos indígenas e na visão dos indigenistas, foi muito pouco. A União teve e a própria Constituição deu um prazo, 5 anos. Ou seja, em 93, todas as terras indígenas teriam que estar demarcadas, homologadas, registradas em cartório e não estão. Por que não estão? A questão é essa. A luta pela demarcação é essa. Que existe interesses em relação à questão indígena. Os donos do capital, os interessados nas terras, se queixam muito e por isso existem tantas propostas de lei tramitando no Congresso Nacional e no Senado, porque eles se queixam muito da insegurança jurídica. Insegurança jurídica quer dizer que eles não têm segurança para invadir as terras. É isso, não é outra coisa. Então, existem mais de 60 propostas de lei no Congresso Nacional para minimizar, derrubar, principalmente, o artigo 231. Porque ele, no artigo 231, nos seus 6 parágrafos, diz bem claro o que é a terra indígena, para quem é, que tem que ser feito e, justamente, o Willis, parece que ele falou, sobre a questão dos projetos. Existe o projeto PLP 227, porque até agora e constitucionalmente não pode ser feito nenhum projeto em terra indígena, graças a Deus. Só por meio de lei complementar. E só por autorização do Congresso Nacional. Mas esse projeto, esse PLP 227, quer criar essa lei complementar. De forma que seja o Congresso ou os fazendeiros que diga que é relevante interesse explorar a terra Yanomami e pode ser explorada. Que é de relevante interesse da União fazer uma hidrelétrica e pode ser no povo Apinajé. Então, essas terras não estão sendo demarcadas totalmente porque há interesses, principalmente econômicos e políticos. E a principal ameaça, os indígenas sempre falam, praticamente 90% dos nossos problemas seria a demarcação das terras indígenas. Depois, aí vem o problema, que é a pergunta do como estão as terras no Tocantins. Não é garantia atualmente nenhuma que a terra esteja demarcada, porque há invasão, há exploração, há invasão nas terras. Nós vimos com o irmão Yanomami, a terra é muito grande, eles não têm condições de proteger ela, porque é muito grande e precisa proteção. E aí, nesse sentido, por isso que se fala que ainda precisa mais. E todas as propostas de lei que estão tramitando no Congresso, todas são contra o artigo 231. E essa questão da cultura ocidental não ser mais forte, eu acredito que também depende do ponto de vista de onde vê. Mas ela é muito avassaladora. E eu concordo, as culturas indígenas são muito fortes, porque a prova é que elas existem até agora. Só que os mecanismos de penetração são muito fortes, porque nossa cultura ocidental tem aparelhos, tem educação, os meios de comunicação, televisão. Então, nesse sentido, a gente vê, e também vejo, e nós vimos como o povo Yanomami, mesmo morando lá dentro, o impacto de nossa cultura está sendo muito terrível. É muito preocupante, é muito preocupante o que está acontecendo com eles. Imagine outros povos que estão já bem mais próximos a quê? 20 quilômetros, 10 quilômetros das cidades próximas às terras indígenas. O impacto é muito maior, muito maior.
Parece que Dom Roque quer ter a palavra. Depois vamos passar novamente para a plateia.
Eu vou tentar dizer três coisas. Uma até um pouco jocosa, mas verdadeira. Naquela disputa da Raposa Serra do Sol, aí foi um repórter da Rádio Brás de Brasília, entrevistou um velho indígena lá na Maloca. E diz assim, mas por que vocês querem a terra contínua se os indígenas estão na universidade, usam computadores, celular, estão integrados na sociedade brasileira? Porque essa sempre foi um pouco, o senhor sabe que é um estudioso melhor do que eu, padre, essa foi sempre a ideia da integração, né? Torná-los brasileiros, operários, agricultores, enfim. Essa foi a tentativa com os povos indígenas. Afinal, por que vocês querem essa área contínua da Raposa se vocês estão tão integrados na sociedade brasileira? Aí o velho indígena diz assim, olha meu filho, por 3 anos eu criei um tamanduá. Tamanduá é um bicho nativo, aí vocês podem explicar melhor. Eu criei um tamanduá, dei leite para ele, dei leite de vaca, né? Mas depois de 3 anos ele não virou um bezerro, continuou o tamanduá. O velho quis dizer, deixe o índio ser índio, né? Para o índio ser índio, não podemos proibir ele ter acesso às coisas, à educação, né? ao avanço tecnológico, né? No fundo ele quis dizer isso. Foi um jovem repórter que veio conversar comigo e eu sentei junto com outro padre, porque às vezes nessas horas é muito difícil, e ele fez essa confissão da grande lição que ele recebeu, porque ele chegou lá para entrevistar os indígenas com essa mentalidade que a área contínua da Raposa, que ele acompanhou, sabe bem que foi o grande, o problema emblemático foi a área contínua, né? Que os políticos, enfim, os fazendeiros, arrozeiros e a sociedade, a grande imprensa não aceitava isso, que a área fosse contínua. Não eram contra a demarcação. A segunda coisa que eu também tentei dizer ontem, eu repito, nós no Brasil tivemos sempre uma legislação até 88, ainda com os resquícios da colônia, né? Ou seja, mesmo durante o Império, mesmo durante a Velha República, o golpe do Getúlio, o pouco tempo de democracia entre a retomada em 45 e 64, depois a ditadura militar, depois também esse período até 88, tivemos assim uma legislação muito retrógrada. Isso quem disse foi o próprio ministro do Supremo Tribunal, que foi o relator da Raposa, Aires Brito, que é a nossa legislação. Por isso a gente concorda em grau, gênero e número aquilo que o senhor diz. É um avanço fantástico, né? Agora, o problema nosso na nossa pátria amada idolatrada não é a gramática. A gramática é excelente. O problema nosso é a prática, né? É a prática. Então, esse que é o confronto nosso que temos, assim, diante dos avanços e, sobretudo, aquilo que a Sara tenta dizer. A grande luta hoje dos povos indígenas é tentar preservar aquilo que foi conquistado a ferro e fogo. né? Nos anos 80 da Constituinte, porque não entrou de graça os artigos 231, 232, não caíram do céu na Constituição brasileira. Foi fruto de muita luta, de muita mobilização, de muito empenho, evidentemente, dos povos indígenas, mas também dos seus aliados que articularam isso. A terceira questão que gostaria de dizer, que o Armínio também tocou, e destacou, o problema é que no Brasil, tanto o Serviço de Proteção Índio, criado em 1911, como a FUNAI, nunca foram parceiro dos povos indígenas. Sempre tentaram levar para frente a mentalidade de um Estado que queria incorporar a população indígena no meio do povo brasileiro, né? Como se a questão do negro, a ideologia do branqueamento, o índio também negando as suas raízes. Então, a FUNAI, na expressão do Armindo, o filho se trava contra o pai, então o governo foi desmontando. Não só a FUNAI e essa CPI, que acabou no final do ano passado, retomou de novo, é sobretudo a demonstração de que o parlamento brasileiro, de modo especial, cadenciado aí por esses grupos do agronegócio, do boi, da bala e da Bíblia, querem acabar com esses órgãos que ainda, de uma maneira muito fragilizada, prestavam serviço, seja a questão da reforma agrária, o INCRA, e a FUNAI em relação aos povos indígenas. Porque a FUNAI, criada nos anos da ditadura militar, foi um antro de militares, né, sem preparo nenhum, para cuidar da questão indígena. Agora mesmo, o governo Temer, né, nomeia para Mato Grosso do Sul um coronel para ser chefe da FUNAI local. Então, esse é o dilema. A gente entende a sua colocação, professor, perfeitamente. Tentei responder a sua pergunta na primeira colocação do velho catequista liderança em relação ao repórter, né? Há um confronto, e acho que em todas as gerações em todos os povos, em todas as culturas, há confronto. Mas há, sobretudo, um sonho. E esse sonho, no passado, traduzido aí muito pelo povo guarani, a terra sem males, hoje muito na ideia do bem viver.
Muito obrigada, Dom Roque, pelas palavras baseadas na experiência Raposa Serra do Sol. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para o nosso amigo aí, se apresentando também. Obrigada.
Eu sou Harald Stuntebeck, aus Frankfurt.
Sou Harald Stuntebeck de Frankfurt, sou referente pastoral. Estou muito satisfeito por termos aqui dois representantes de povos indígenas de forma ou bem diferentes. Isso é uma grande riqueza para nós, podemos falar com vocês aqui. A minha pergunta é um pouco semelhante à tua. Quais são as esperanças, as expectativas dos jovens numa tribo, num povo indígena desses? Corrijo-me. Quais são as esperanças, as expectativas, o que eles esperam da vida e, sobretudo, como acontece a luta entre as gerações dos jovens com os seus pais? Porque eu vejo que essa briga, vá lá, sempre existe entre as gerações, mas tudo isso dependendo daquilo que se sonha, que se quer para o futuro. Então, como um povo indígena faz face a essa realidade?
Ja, Volker von Bremen, mal, ich hatte vorhin schon meine Frage gestellt, die würde ich gerne.
Sim, Volker. É o meu nome. Eu gostaria de me referir àquilo que vocês dois, meus antecessores, disseram. Gostaria de bater novamente nessa tecla, jovens e mais velhos, e os sábios que estão mais ligados à tradição. Eu estive no Mato Grosso do Sul há pouco tempo e vivenciei esse problema. Ou seja, os jovens que querem ir para as universidades estudar, que querem se introduzir na sociedade brasileira, que aprendem, que veem também ou aprendem coisas que são úteis para lutar pelo seu povo, para aumentar o protagonismo, como disse o Armindo hoje, mas o conflito entre o trazer esses conhecimentos para dentro das comunidades tradicionais impregnadas de um saber tradicional. Como isso acontece? Eu gostaria de saber o que o Varna diz, que ele próprio é um estudante, e eu penso que é muito difícil esse confronto, essa união de dois saberes. E ao Armindo, eu gostaria de repetir uma pergunta que ainda não foi respondida, que já foi dita hoje de manhã. Me interessa muito aquilo que disse Armindo. Nessa questão da defesa desse grande território, o que acontece na prática da vossa parte, dos Utukara, das comunidades indígenas? Há um programa do governo nacional chamado Programa Nacional da Gestão Nacional das Terras Indígenas. Esse programa foi apoiado pelo governo alemão na sua elaboração, na sua concepção. Por isso, nós estamos diretamente ligados ao assunto. Armindo, me interessaria saber, no vosso trabalho prático de defesa do vosso território, em que medida vocês podem se apoiar em tais programas, encontram aliados lá, encontram conhecimentos úteis, ou vocês sentem isso como uma ameaça, como uma ocidentalização, ou seja, que se aplicam critérios lá para estruturar um país ou um território que não está conforme com o entendimento vosso daquilo que deve ser um território, que deve ser o mundo. Vamos passar a palavra para a senhora Tröger e depois a...
Felipe, desculpa. Então, vai ter mais quatro perguntas e depois voltando para cá. Frau Tröger.
Ich bin Franziska Tröger, ich arbeite für das Bundesministerium.
Eu sou Francisca Tröger, eu trabalho no Ministério da Cooperação Econômica. O colega me roubou a pergunta agora há pouco, mas não faz mal. O governo federal apoia há muitos anos também os assuntos dos indígenas no Brasil e a proteção da floresta tropical úmida na Amazônia. Eu pergunto se o Wagner ou o Armindo se veem representados pela FUNAI. E qual é a postura, a posição dos vossos povos em relação à FUNAI? Ou em relação a outros organismos que representam os indígenas, em relação ao CIMI? Posição no microfone é importante. E como se lida com interesses controversos, inclusive de outras tribos, de outros povos indígenas, e que contradições existem? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é esse PRENEGATI, um programa que foi mencionado, que ainda é recente, porque eu vejo que povos indígenas têm necessidade de se introduzir também nessas outras políticas, em agremiações, em estarem representados também. Pergunto, já houve uma reunião sob o novo governo, sobre a PEN? Não sei. Bom, vou ficar por aqui. Há outros que querem fazer perguntas. Muito obrigada, Melanie.
Uma organização aqui na Alemanha que se chama Cooperation e faz quase 20 anos que estamos acompanhando o povo dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Tem um pequeno projeto social lá que realiza projetos na área de saúde, de autossustenção, de cultura, revivência da cultura. E, no outro lado, estamos publicando filmes também aqui na Alemanha. O último é esse aqui, que se chama Acrocalypse, der Tag, an dem das Gensoja kam, o dia que veio a soja transgênica, que fala das ameaças do agronegócio e também a relação com a nossa vida aqui e a nosso, o nosso consumo. É, falando em mim, o filme é, passou aqui no ano passado e está nos cinemas. Na Alemanha queremos publicar uma versão portuguesa também no Brasil, né? Estamos traduzindo nesse momento. Bom, não falando mais em mim, mas em vocês, a minha questão é mais ou menos como o do Volker. Se viesse um mágico hoje e dissesse, imagina, a partir de amanhã você podia viver sem ameaças, numa terra segura. Como seria essa vida hoje em dia? Vocês falaram muito em mudanças culturais, mas você se levanta amanhã cedo numa terra segura, você ia fazer o quê até ir para a cama à noite? Entenderam?
Obrigada, Melanie. E vamos passar para Martin. E depois Felipe, e depois voltar para cá.
Ja, hallo, mein Name ist Martin Kessler. Ich bin
Martin Kessler, eu sou cineasta. Vou continuar a falar em alemão. Desde 2008, nós acompanhamos a luta contra Belo Monte, fizemos uma série de documentários e temos o quinto filme final, Countdown no Xingu, que ficou pronto esse ano. E vimos que o governo da Dilma também se opôs frontalmente aos interesses dos indígenas. Eu pergunto, o que vocês pensam que irá mudar se o governo anterior, Dilma, já utilizou tais métodos? A FUNAI foi enfraquecida em Altamira, ela não esteve em condições de satisfazer, de apoiar os indígenas que iam para lá. A mesma coisa com a Defensoria Pública. Nem havia realizado que há certos organismos estatais que foram enfraquecidos, organismos esses que existiam para os indígenas. E Belo Monte aconteceu porque se queria obter energia para a produção de alumínio. O que vai acontecer agora? O Estado ainda vai ser mais radical? E o que isso significa para os povos indígenas? Eles também terão que se radicalizar? Essa é a minha pergunta. No Fórum Social Mundial, em 2009, em Belém, onde estiveram presentes 3 mil indígenas de toda a Amazônia, nós já tratamos dessa questão. Esse processo continuou? Há uma coordenação entre os vários povos indígenas? Porque os problemas são os mesmos que subsistem. O que acontece no Brasil em termos de oposição no Brasil? Um fórum social ainda é a possibilidade de constituir uma rede com outros? Porque não se trata apenas dos indígenas. A questão é, será que faz sentido apostar tanto na exploração das matérias-primas, na produção de soja, etc.? Ou será que temos necessidade de um outro modelo desenvolvimentista?
Meu nome é Felipe, eu trabalho para a FIAM Internacional, que está também há bastante tempo envolvida no caso da luta dos Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, em uma parceria com o CIMI também diretamente. E eu só queria também fazer alguns comentários e algumas perguntas do que o professor aqui da Universidade de Cássio colocou e até o que o Dom Roque comentou sobre a questão de números, né? A população indígena no Brasil me fez refletir também um pouco se não existe um pouco de uma ilusão em relação à quantidade de indígenas no Brasil, né? Porque a gente vê a questão de censo no Brasil, ela começa já com uma metodologia sempre duvidosa e sempre com problemas de racismo, né? Que está muito identificado com isso, mas, principalmente nos últimos censos, a gente pode ter percebido um crescimento do número de indígenas por uma questão de conquista das lutas dos povos indígenas, que começaram a se auto-identificar mais, né? Porque o próprio censo se baseia na auto-identificação, mas ainda o quanto isso pode mascarar a violência que se propaga contra os povos indígenas, né? Pode ter aumentado o número de auto-identificação, mas isso não significa necessariamente que as populações indígenas continuam crescendo, né? A gente vê um massacre muito grande em relação a elas. Caso do Mato Grosso do Sul, será que há de fato um aumento das populações indígenas? Até gostaria de escutar um pouco em relação a isso, porque o que a gente vê ali é um genocídio, né? Um ataque sistemático, estrutural, e o que há uma resistência muito grande. E eu também penso sobre isso porque a questão do racismo estrutural no Brasil é muito forte. A minha própria família, eu tenho sangue indígena, ainda que não pareça, é a própria mistura brasileira, mas sempre foi negado, sempre foi muito negado na minha família, e eu fui a primeira geração a ir buscar essa raiz dos Xokleng, ali na região de Santa Catarina, Paraná. E a minha bisavó, ela casou com um alemão, que inclusive foram os colonizadores alemães que chegaram nessa região, massacraram, né, a população Xokleng. E a minha bisavó, que era indígena, era chamada de bugre na família, né? E bugre, que é uma expressão bastante pejorativa para tratar indígena na região. E eu nunca me vi como indígena, até esse momento em que eu fui descobrir, mas que bugre é esse, né? Por que chamá-lo de bugre também? E isso, veja, terceira, quarta geração que foi se incomodar com esse tipo de questão, né? Então eu só faço mais essa provocação em relação ao número, né? E até que ponto isso não acaba mascarando a própria violência contra as populações indígenas, mas também, por outro lado, a conquista, né, das lutas de que agora se auto-identificam mais, né, e de que não é só o indígena que vive na aldeia que tem que estar isolado para ser considerado indígena, né. Então, só ouvi um pouco sobre isso, e como o Wagner comentou também, a questão das lutas, né, que são sempre muito parecidas os problemas que os povos indígenas enfrentam no Brasil, e isso também... Só para ouvir um pouco a reflexão, talvez, do Armindo e do Wagner, como vocês veem, acho que até o Martin agora comentou sobre isso, essa interligação das lutas no Brasil, né? Vocês, qual a perspectiva de vocês e a incidência internacional? Porque a gente tem visto um aumento da presença dos povos indígenas da América Latina de forma geral, mas do Brasil, né? A própria visita da relatora Vicky de Direitos Indígenas agora, que é recente, né? O Brasil, o anterior, que era o Paulo, acho, esqueci o nome dele, mas que também fez uma visita ao Brasil e fez um relatório, né? Agora que começa, depois de talvez... Isso, exato. Que começou a ter um impacto maior, né? Não sei, da perspectiva de vocês, até para uma própria reflexão, a gente agora está num espaço fora do Brasil, né? Qual a perspectiva ou a percepção de vocês sobre esse trabalho de incidência internacional para a luta dos povos indígenas no Brasil?
Muito obrigada, Felipe. Eu fiz de propósito juntar 6, 7 perguntas para que vocês voltem depois do almoço para receber as respostas. Nós temos 6 minutos e 30 segundos para responder estes 6 comentários. Não. Eu disse no início que almoçar é a coisa mais importante. São perguntas interessantes. Quem gostaria de ter a palavra?
Só vou dizer ao Felipe, os números não são tanto do fruto do IBGE, mas há uma segurança por causa da saúde indígena, né? Mesmo os povos de pouco contato, há ali aquilo que o Armindo colocava, o problema, né, do nome e tudo. Então, nós temos, assim, uma certa convicção de que, evidentemente, como o teu caso e de milhares e milhões de brasileiros que têm sangue indígena e não se identifica, mas que os povos das comunidades e mesmo os que estão nas cidades, não chegamos hoje a 1 milhão de indígenas. Nós estamos mais ou menos porque há uma certa segurança por causa da saúde dos distritos sanitários, né? Saúde indígena tem uma certa segurança. Então, eu digo a experiência, em qualquer maloque que chegava quando estava em Roraima, perguntava, qual é a população? Então a resposta é sempre assim, qualquer povo de lá, tantos pais de famílias, tantos, tanta população, né? Então sempre é um pouco isso a resposta.
Muito bem. Amendo.
Essa pergunta veio de novo, né? Que eu, lá na frente eu anotei, inclusive está aqui anotado, mas não consegui responder, mas talvez não tenha sido prestado bem atenção. Em relação aos territórios, defesa do território, gestão territorial, e que está dentro, a primeira veio a política de terras indígenas, que é o PNEGAC. Houve consulta, todo esse processo, né? E o governo conseguiu, né, dividir essa demanda por estado, inclusive Yanomami, com bem número bem menor, participamos, PNEGAD, essa capacitação, e hoje em dia estamos com um processo de elaboração de PGTA, Gestão Territorial de Terra Yanomami. Só que é o seguinte, para mim não fugir do foco como espírito, como interpretação, como olhar do Yanomami. Existe o mundo Yanomamis que tem que tratar com todo cuidado a natureza. Então não é de maneira, claro, é uma ferramenta muito que possibilita informações suficientes às nossas realidades. Essa ferramenta levaria muito essas informações às nossas perspectivas, percepções, olhar, interpretarmos como interpretamos o mundo. Precisamos, requer tempo para a gente chegarmos e aceitarmos como uma ferramenta, que é o gestão territorial. Existe, separamos o mundo, que nem esse cores aqui, o mundo branco é branco, o mundo verde é o verde, que é o mundo Yanomami. Existe dois aspectos, o mundo verde, para falar da vida da natureza, o homem branco divide a vida da natureza e a vida da humanidade. Para nós não está nada dividido. A vida da humanidade como Yanomami está dentro da natureza, porque fazemos a parte da matéria, somos compostos da natureza. Então não dá para falar somente especificamente os fenômenos da natureza, é o fenômeno da natureza. O mundo Yanomami não divide esses elementos, fazemos a composição. Suponho, nós temos uma deparação muito forte que fazemos o olhar do homem branco para chegarmos, interpretamos gestão territorial, tivemos até estamos em processo de estudo com muito cuidados por parte dos tradicionais, inclusive eu fui capacitado para interpretar como o método, como o homem branco utilizou esse método, como é que ele pensou para criar isso. E a Yanomami já tem esse modelo. Para os dois modelos, dois métodos se dialogarem, precisamos interpretação com todo cuidado, porque nós temos experiência quando o governo criou política de territórios etnoeducacionais, tivemos mal entendimentos. E pela primeira vez o Yanomami se recusaram a aceitar território etnoeducacionais. Para não haver essa segunda recusa com gestão territorial, precisamos interpretação. E já estamos trabalhando primeira capacitação de gestão territorial, já houve no ano passado, em setembro, e na qual já estudamos todos os métodos, como é que o processo foram criados. E o instrumento que os tradicionais utilizaram da seguinte maneira: no olhar do homem branco, a árvore, ela não há composição de muitos elementos, fenômenos da natureza. É o tronco, folhas, galhos, raízes. Se separa assim. Seres, raízes, seres, tronco, seres, folhas. Separando elas, se gera algum elemento? Não. Simplesmente é folha. A ciência do homem branco diz assim. Mas a ciência Yanomami não diz assim. Seres, raízes, é o outro elemento que tem outra característica que provoca outros fenômenos. O tronco é outro ser espiritual. As folhas são outros seres que são totalmente diferentes dos dois seres. É por isso que não dá para tratar somente a vida de uma árvore como simplesmente árvores como natural. Com base disso, estudamos sobre gestão territorial. Gestão e o território. Tem duas coisas que tá se falando dentro desse contexto. Então, por isso, está sendo trabalhado e foi considerado, foi interpretado como algo, um caminho de a gente mandar mensagem sobre a vida Yanomami espiritual e a vida Yanomami não espiritual. Foi considerado uma ferramenta muito essencial. Seria mais profundo ainda. Lá na frente vamos tratar, no final vamos falar da vida Yanomami, como surgiu. Yanomami surgiu. Yanomami não significa índio, como essa interpretação dentro desse contexto já diz. Povos do Brasil, diferente do homem branco, não há índio no Brasil. Não há índio. Tem Yanomami, Taurepang, Makuxi, outros povos lá do sul, Kaingang. Tem os nomes. Não diz indígena. Não diz. Não tem índio. Então, aonde que diz que tem índio? Na Índia. No Brasil não tem índio. Tem Yanomami, tem povos, interpretamos, seres verdadeiros da floresta existem no Brasil. Seres verdadeiros, seres humanos verdadeiros da floresta. Esse seria o nome correto. Existe esse povo, mas não tem índio no Brasil. É por isso que nesse contexto vai ter essas informações detalhadas de a gente falarmos e formamos essa. Recebemos financiamento no Fundo da Amazônia via ISA, na qual faz parte da nossa assessoria. Essas informações, até agora há pouco estava mostrando o território como um todo. Uma parte da terra Yanomami, como costumamos falar, o coração da terra e floresta, até agora essas informações não conseguiu chegar. O custo é muito alto, hora de helicóptero não é R$1.000, é mais 3-4 vezes mais do que isso. Não dá para levar essas informações, apenas estamos preparando representante das organizações e aí outras regiões onde tem acesso fáceis, com apoio da saúde. Nós não contamos mais a FUNAI, porque a FUNAI não tem condições de viabilizar o deslocamento das lideranças para participar desses eventos. Com essa ferramenta, com essa nossa nova discussão da política, os Yanomamis da Venezuela ficaram muito surpreendidos, porque nós reclamamos muito, apesar de sermos muito assistidos pelo governo brasileiro, mas, no entanto, mas não é suficiente para olhar a percepção dos povos Yanomamis da Venezuela, é muito suficiente. O governo está presente, vendo a estrutura, vendo representantes do governo discutindo junto com as políticas, servindo como facilitador, isso para eles foi muito bem visto. Respondi?
Vamos continuar depois do almoço. Eu disse que vamos terminar meio dia e meio. Muito obrigada, Armindo. Ficam ainda 5 perguntas destes 6 que não foram respondidas. Então, nós nos encontramos aqui novamente às 14h. Tá bom assim? Bom apetite, gente.
Obrigado.